Meus irmãos e irmãs, paz e bênção de Deus a você novamente, neste dia 25 de setembro, 26º domingo do tempo comum. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, e convido você hoje para refletirmos junto à palavra de Deus, palavra de vida, palavra que nos ilumina. E essa reflexão, como vocês sabem, está na mídia da Diocese, que você pode acessar, né? E você está recebendo hoje, logo de manhã, essa mensagem de fé, de esperança. O Evangelho que é proposto hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Vamos ouvir com muita atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro os males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. Palavra da salvação. Amigos e amigas, esta palavra que acabamos de ouvir é uma palavra que nos traz uma parábola muito séria. Jesus conta esta história, essa parábola, para os fariseus. Eles recusavam a pregação de Jesus, achavam que tudo estava errado no que Jesus dizia. A narrativa gira em torno do conflito social entre ricos e pobres, tema muito caro ao evangelista São Lucas. Olhe bem, o rico se veste de luxo, tem comida farta, muitos amigos e grande família, mas não tem nome. Ele não tem nome, porque é um homem que também não tem coração. O pobre, faminto, sem ninguém para ampará-lo, vê de longe o desperdício de comida, querendo saciar a fome com as migalhas caídas da mesa do rico, que não lhe permitia. Esse pobre tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. Deus ajuda o pobre. A parábola contesta a escandalosa miséria ao lado de grandes fortunas, como temos hoje, nesse Brasil campeão de má distribuição de rendas, uma vergonha nacional. A riqueza construída pelos ricos é o grande abismo que separa uns dos outros. Os dois morrem. O rico foi enterrado e o pobre levado ao seio de Abraão. Quer dizer, para o céu. O diálogo entre o defunto rico e o pai Abraão é interessante, mas é dramático, porque mostra o caminho que leva a superar o abismo entre ricos e pobres, se todos quiserem se salvar diante de Deus. Esse abismo é superado pela palavra de Deus colocada em prática. A palavra de Deus pode iluminar o caminho da humanidade para que não privilegie uns em detrimento de outros, mas que a riqueza seja justamente distribuída entre todos. É preciso ouvir Moisés e os profetas para que sejam superadas as práticas abusivas de corrupção, acúmulo de bens nas mãos de poucos, diante da miséria que humilha tantos e tantos pobres. Esse Brasil, onde 10% da população dispõe da maioria da riqueza, né? E a maioria da população deve viver com uma miséria. O Brasil é um dos países campeões em desigualdade entre ricos e pobres. Essa parábola tem muito a ver com a nossa realidade social. O mal da riqueza é quando ela é concentrada e se torna ídolo, idolatria. O país todo tem fome, miséria, falta de saneamento básico, pessoas morrendo na miséria, mas os grandes bancos, os banqueiros, os milionários vão muito bem. Obrigado. É isto que a parábola condena. Isso não pode ser assim. Isto injuria a Deus, porque todos devem ter o necessário para viver. Então nós precisamos, a partir da palavra de Deus, recriar, recomeçar, refazer uma sociedade dividida em ricos e pulão, né? E os pobres Lázaros. Mas Deus está atento. É preciso ter cuidado, porque a sua vida continua depois da sua morte. E haverá um julgamento com base no modo com o qual você viveu. Que Deus nos livre de estar contados entre esses que vão para as chamas, símbolo da infelicidade eterna. Que Deus nos coloque no seio de Abraão, símbolo da felicidade eterna com os justos, ao lado de Cristo. Queridos amigos e amigas, que a paz de Deus esteja no seu coração e que essa palavra possa iluminar nossa vida, para que nos convertamos ao Evangelho. E assim possamos não só nos salvarmos na eternidade, mas termos aqui uma sociedade mais justa e fraterna, que é o que Deus quer e que nós também aspiramos. As pessoas de boa vontade aspiram. E que a bênção de Deus desça sobre você e sua família. Bênção da saúde, da paz, da alegria. Alegria de ter Jesus no coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Salmo 145. Bendize minha alma, louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, A vida aqui na Terra é uma oportunidade preciosa para que possamos nos apropriar dos terrenos do céu. Esta parábola nos mostra claramente a situação do homem rico que viveu aqui na Terra, aproveitando tudo o que possuía, satisfazendo apenas o seu apetite humano, como se um dia não tivesse que se apartar do seu penhor. E o pobre, que por força das circunstâncias teve uma experiência completamente oposta e provou das agruras da vida por conta da sua completa misericórdia. Vemos, então, que os dois poderiam ter sido instrumentos de salvação, um para o outro. O rico teve todas as chances para bem viver com a sua riqueza, fazendo dela um trampolim para alcançar a vida plena depois que partisse para a outra existência. A conjuntura do rico e do Lázaro nos dá uma amostra do julgamento de Deus. A salvação que Jesus veio nos oferecer é algo pertinente à nossa vida, desde já. A nossa vivência aqui na Terra já pode ser um testemunho de que estamos salvos e um dia iremos viver na companhia dos anjos ou no meio dos tormentos. Infelizmente, muitos ainda não compreenderam isso. Por isso, a parábola do rico e do Lázaro nos mostra uma situação, ainda hoje, persistente dentro da nossa realidade de vida. Porém, não podemos nos confundir achando que a riqueza é uma coisa má. No entanto, há uma condição imprescindível para que ela seja um instrumento para a nossa salvação. Há de partilharmos os nossos bens e nossos terrenos da terra com os outros moradores. O mal é quando queremos ter tudo só para nós e desprezamos aqueles que vivem à nossa porta implorando por migalhas, porque não possuem o suficiente para viver com dignidade. O pobre existe para dar ao rico uma chance de empregar os seus bens e assim poder obter ainda muito mais ajuda para quem precisar. Precisamos refletir no tempo atual da nossa vida quando temos a oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, a fim de que não tenhamos a mesma sorte dos mesquinhos. Quais os bens que você tem recebido na vida? Como é a sua vida? Você tem recebido mais bens ou mais feridas? Existe alguém na sua porta ferido, chagado e faminto que precisa de um pouquinho do que você possui? Pense nisso.
E a semana que vem é uma data bastante importante aqui para o nosso país, pois quando estivermos veiculando este nosso programa pelas ondas da Rádio Santíssima no sábado, todo o povo já vai estar agitado para estar participando das eleições. E quando veicular pelas ondas da Rádio Imaculada, as eleições já estarão concluindo, as eleições do primeiro turno. E a importância dessas eleições é muito grande, pois está em jogo a nossa democracia. Vamos lutar para, pelo menos, salvar a nossa democracia. Lembre-se que para esse direito de termos os votos, o direito a todas as liberdades que temos hoje em dia, tanta gente para trás de nós lutou e morreu, e morreram e deram a própria vida enfrentando as forças opressoras, principalmente a nossa Igreja Católica, que lutou tanto, que se posicionou tanto com todo aquele seu pessoal mais de vanguarda e tantos padres, tantos fiéis, tantos líderes de grupos, de movimentos, tombaram ao chão para garantir a nossa democracia. Temos falha hoje em dia, porque a nossa democracia ainda é bastante jovem e precisa crescer muito. Mas depende do nosso esforço, da nossa consciência diante do voto, porque é com o voto que a gente agora vai mudando aos poucos e melhorando a nossa democracia, sem que haja, seja preciso o derramamento direto de sangue. Mas quando a gente erra nos nossos votos, a gente está deixando correr por entre as nossas mãos o sangue de milhares de pessoas que as decisões políticas poderiam melhorar a vida delas. Por isso a gente encerra este nosso programa com este poema, com este pensamento de Bertolt Brecht, O Pior Político, pois a força da mudança está nas nossas mãos. Não seja um analfabeto político.
O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai acima de tudo o que parece ser habitual. Pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode-se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar.
Nosso programa A Voz da Diocese, queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio, queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus, tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Sem limites pra pecar, sem limites pra se acabar, um caminho sem rumo.
a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.